Senhoras e senhores ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida. Conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão, para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta, longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. Não podemos esquecer o que disse o grande filósofo francês Voltaire: "Não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas te defenderei até a morte o direito de dizê-las."
Programa Momento de Educação, nesse domingo, dentro do pensamento do projeto de Um Dia na Nossa História, com parcerias da Universidade do Contestado, UNC, Alve, Academia de Letras do Vale do Iguaçu, Grupo Verde Vale de Comunicação e TV Mil, traz para a entrevista mais uma empresa de Porto União, a empresa que acreditou no município de Porto União e está firme, uma empresa que fala da nossa história. Eu estou falando da Farmácia União. E tenho o maior prazer de receber hoje no programa Momento Educação uma pessoa querida, uma pessoa que todo mundo gosta de conversar com ele, uma pessoa agradável. Trata-se do proprietário, senhor Carlos Alberto Jung, carinhosamente conhecido por Juco. Meu querido Juco, seja bem-vindo. O seu bom dia aos ouvintes da Rádio União.
Bom dia, Aloysio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio União. Nesse domingo é um grande prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho da história da nossa família, como meu avô chegou aqui e o que a gente pretende para que a nossa cidade sempre seja feita com amor e tecnologia de ponta, que sempre meu pai quis fazer. Então, bom dia a todos.
Muito bem, exatamente. Sempre estão na vanguarda dos acontecimentos. É exatamente com este pensamento, essa questão visionária, então, nosso saudoso doutor Vininho, e também saudoso senhor Frederico, vou chamar assim, que é o seu avô, porque isso também é a Willy Carlos Frederico Jung, e o teu pai, Carlos, Willy Carlos Jung, e você, Carlos Alberto Jung. Então, meu caro Juco, o objetivo é exatamente, nesse momento, que Porto União está completando 100 anos, em 1917, trazer empresas que acreditaram em Porto União e estão aí, firmes, estabelecidas, algumas já para a quarta geração, mas gerando emprego, gerando riquezas e dizendo: vale a pena investir em Porto União. E o objetivo também é dar um exemplo no seguinte sentido: tantos empresários gostariam de estar se instalando em nossas cidades, vamos falar assim, porque a União da Vitória é nossa cidade irmã, e de repente seria interessante conversar com vocês, que têm exatamente todo esse know-how de conhecimento e de experiência, porque poucas empresas sobreviveram. E vale a pena exatamente conversar com quem tem esse conhecimento do processo histórico da indústria e do comércio. Então é uma forma da Farmácia União, hoje das empresas e laboratório, é prestigiar, dizer parabéns Porto União pelos 100 anos. E eu sei que as farmácias, vou chamar assim, o laboratório está firme, está no caminho certo. Aí essa semana eu fui fazer alguns exames lá, voltei com uma peneira, mas uma tecnologia com senha, muito bem identificado, a questão de segurança. É aquilo, aquele sonho do teu pai, do meu querido amigo e confrade Vininho, que a gente nos deixou uma grande lacuna na Academia de Letras, na Alve. Mas meu caro Carlos Alberto Jung. Vamos começar perguntando, quantos anos tem a Farmácia União? Que semana passada entrevistamos o pessoal da Chevrolet, a Metzler e Companhia, 91 anos em Porto União. Quantos anos tem a Farmácia União?
Bom, Vítio, a Farmácia União, o nome, onde na época era escrita ainda com PH, farmácia,
isso, né?
Era do falecido Antioco Pereira, que já foi prefeito de Porto União, e ela foi constituída em 1924. Então, neste ano está fazendo 93 anos.
Né? 93 anos.
Exatamente. E em conversas entre o meu avô, que nem você disse, a diferença do meu pai para o meu avô, a frase é Frederico no meio, né? Os dois são Willy e Carlos, só isso. Meu avô tem esse nome de Frederico também incluído no seu nome. Então, meu avô veio a Porto União, que na época, se não me engano, era Porto União da Vitória ainda, né? Estava dividida, né? E poucas conversas, e como o senhor Antioco Pereira tinha outras atividades, estava um pouco cansado da questão da farmácia, e meu avô fez uma oferta, e em 1933 veio meu avô de Paranaguá para Porto União, e aí se estabeleceu a Farmácia União, como está desde aquela época, nós atendendo a população das nossas cidades e das nossas cidades vizinhas também.
Uma curiosidade, Juco, já estabelecido exatamente ali na Rua Prudente, né, onde está o prédio, porque eu tive o privilégio de conhecer a casa de madeira com a frente de material, né?
Uhum.
E, enfim, a Rua Prudente, se nós olharmos historicamente, era a rua principal. A Chevrolet estava instalada ali. Enfim, todas as empresas de ponta da época, porque o início de cidade é onde é exatamente ali, o Concórdia, onde era o porto, né? Onde que as navegações realmente tinha todo o movimento.
O centro era naquela região, né?
Perfeito.
Pelo menos, não que eu conheça da história, né?
Sim.
Mas, por exemplo, a farmácia, né, no tempo de Antioco Pereira, na verdade, ela estava num casarão na rua 15 de novembro.
Ah, próximo já do Rio Iguaçu.
Isso. E depois, quando o meu avô adquiriu, ele já estava ali na Prudente de Moraes. Não onde está hoje, mas ali onde que é a casa em cena, ali do lado.
Sim.
Do lojão Leon, ali do lado.
Perfeito.
Onde tem aquela casa ainda que a parede é toda ela de alvenaria, atrás toda de madeira.
Perfeito.
Ficou um bom tempo ali e depois de um certo tempo, não sei te dizer exatamente a data, veio aonde está hoje, que era também uma casa com parede de frente de alvenaria e atrás tudo de madeira. Aí, como tinha muita questão de cupim, foi apodrecendo, nós desmanchamos e fizemos um prédio novo, que ela está hoje no mesmo local
no
até
mesmo
hoje.
No mesmo local.
Exato.
Só voltando um pouquinho sobre o Antioco Pereira, vale a pena aqui, Ju, quando nós comentarmos o gesto de um herói, né, de Antioco Pereira, que vendeu sua residência para salvar o pessoal exatamente lá de Cruz Machado, com toda aquela epidemia que houve. E isso saiu até na RPC muitos anos atrás, até o Dagoel trabalhou, né, no sentido como ator ali, mostrando a história de Antioco Pereira para salvar aquela população. Né? Uma bela história, um homem extremamente humano, e foi prefeito de 1930 a 1933. E quando se fala muito, estádio Antioco Pereira, ou Avenida Antioco Pereira, rua, as pessoas às vezes não têm ideia de quem foi esta personalidade, esse personagem, enfim. Agora vem mais uma curiosidade. Quando o seu avô comprou do Antioco Pereira aquele caixa maravilhoso, já pertencia à farmácia, ou o seu avô adquiriu depois, Jogô?
Eu acredito que sim, sabe? Porque aquele caixa deve ter em torno de 90 e poucos anos, porque ele tem uma data atrás que é de 1925, por aí, aquele caixa. Então, acredito que aquele caixa, bem, aquele caixa é um caixa que veio dos Estados Unidos, né?
Fabricado nos Estados Unidos.
Estados Unidos, está escrito lá a fabricação dos Estados Unidos, e que se manteve na farmácia e que funciona até hoje, né? Abre as gavetas, registra. Está em perfeitas condições de usar. Claro que a gente hoje tem o nosso museu em homenagem ao meu avô, né? Porque eu acho que a gente tem que homenagear as pessoas que deram a vida pelas outras pessoas. E nesse ponto tem que falar muito bem do Antioco Pereira, porque eu acredito, meu pai me falou sempre, que o Antioco Pereira fez um preço muito bom para o meu avô vir. Então, é uma questão realmente dele ser humano nessa questão, e que a saúde começou, na verdade, com essas poucas farmácias. Inclusive, tinha só o São Brás aqui, né, na época, e tinha a Farmácia União, daí a Farmácia Vitória, que eu me lembre, e também
a Santa Terezinha, né?
E a Santa Terezinha.
Santa Terezinha, que hoje faz parte do grupo de vocês, né?
Exatamente. Né? E que eram das pessoas que se dedicavam pela cidade, né? Perfeito. E a gente continua tentando fazer a mesma coisa, porque se as pessoas olharem bem, o meu avô e o meu pai não fizeram fortuna. Nós sempre investimos.
Sobreviveram.
Sempre foram investidos na melhoria do atendimento, tentando fazer coisa melhor. Claro que nem sempre é possível a gente atender sempre bem, não por a nossa vontade, mas por fatores que não vale a pena a gente comentar. Mas a nossa intenção sempre foi ajudar a população. E eu acho que vale a pena você vir a Porto União, morar em Porto União, porque as pessoas são muito maravilhosas, são pessoas simples, né? E que uma ajuda a outra.
Interessante, porque se nós pararmos e olharmos exatamente essa valorização, Juco, em relação e forma de gratidão em relação ao seu avô, partindo do seu pai, esse museu é já na entrada da farmácia. Eu já digo um pequeno museu. Quer dizer, como é importante valorizar as pessoas do passado, né? Hoje existe exatamente tudo que existe em prol da saúde da população, tá? Graças ao seu avô e seu pai. Quer dizer, são pessoas que se dedicaram. Isso é tão verdade, Juco, porque seu avô atendia qualquer hora da madrugada na farmácia. E hoje há aquela sensação de manipular medicamentos, e isso se prova através lá do museu, que o seu avô já fazia há muitos anos a manipulação dos medicamentos, que hoje o pessoal pensa que é uma grande novidade. E ele era uma pessoa que fazia essa parte da preparação de remédios, não é verdade?
Exatamente. Na época havia poucos doutores, né? E o farmacêutico virava realmente um doutor daquela pessoa que ia consultar. Né? E eu tenho fatos aqui relatados, e posso lembrar do nome do doutor Lauro, né? Doutor Lauro Soares.
Lauro Miller Soares.
Exatamente. Uhum. E que uma vez pediu para o meu avô, inclusive, fazer uma injeção na filha de um bandido aqui de Porto União, no interior, muito perigoso. Né? E ele foi com uma lanterna e tal, e chegaram na casa com muito medo, mas sim, atenderam, foram fazer aplicações na filha, e o bandido, que era pistoleiro, matava as pessoas, porque naquela época era assim mesmo, né?
Exato.
Agradeceu muito a ele, e que meu avô até não fez questão de cobrar nada, e ficou amigo do pistoleiro. Então tem algumas histórias assim engraçadas. Cito outra história que eu acho que é engraçada comentar, Luiz, que é a questão do Dr. Lauro. Ele estava, quando era prefeito, então ele receitava, né, algumas coisas e mandava manipular na farmácia para o meu avô. E certa vez chegou uma receita do Dr. Lauro, e nessa receita o paciente chegou lá, o Dr. Lauro mandou manipular esse medicamento para mim. Meu avô abriu, e quando abriu, disse lá, um maço de prego, um tijolo, um cimento. Meu avô disse, mas acho que ele se enganou, né? Acho que ele está construindo e não veio. Então, é coisa assim que ficou na história, né? Outra história que muita gente, os mais antigos da nossa cidade, sabe. Meu avô fazia aplicações de injeção num quartinho ali do lado,
isso,
né? E a casa era toda de madeira. E uma vez ele estava aplicando uma injeção, e ele era rapidinho, pá no braço e tirava.
Isso.
Uma vez, quando ele aplicou uma injeção, caiu toda a parede da lateral da casa. Tombou a parede da lateral, o cliente, o paciente saiu correndo, mas a agulha ficou no braço dele. Né?
Saiu
então,
com tudo, né?
Ficou louco. Então, é algumas coisas assim que ficaram na história, que a gente lembra.
Perfeito.
E que é sempre interessante a gente comentar. A gente não pode falar só as coisas ruins. Às vezes temos que falar as coisas engraçadas,
claro, mas
também.
Mas é assim, a vida é feita desses momentos divertidos até.
Exatamente.
Mas tudo com responsabilidade. Aí, né, a entrevista que eu fiz com o teu pai, com o doutor Virinho, foi uma entrevista muito boa. E quando você falou, eu falei do museu onde está, exatamente a sala ou cantinho da aplicação isso. das injeções era onde está o museu.
Exatamente.
Então eu passo ali, porque quantas vezes seu avô aplicou injeção na minha pessoa, dos meus familiares também, sim. minha mãe. E eu era criança, Juco, eu comentei com o doutor Vilinho, e ele até disse, olha, sinceramente não me recordo muito disso, mas eu vou mencionar para você, porque existia na parede, eu vou dizer para você, uma obra artística.
Sim, isso aí é realidade.
Porque o teu avô, então, aquele gentil, rápido, tá, você soprando, e agulha, puxava lá, e... Claro, você tem que extrair todo o ar de dentro das seringas, né?
Exatamente.
E naquela pegada existia injeções amarela, vermelha, branca.
É um
arco-íris, né? É. E aquele jeitinho vai espirrava aquilo na parede.
Exatamente.
Juco, aquelas tábuas daquele canto é o verdadeiro quadro. Porque a tábua, sarrafo, tábua e sarrafo. Então estava, era um desenho. Olha, se... aquelas madeiras, quando desmancharam a casa, tivessem recortado, seria um belo quadro daquele museu, daquele isso cantinho,
é,
sabe?
É uma realidade. Eu sei muito disso, né? Porque eu sempre tive bronquite, então eu era sim. assíduo naquela salinha ali, né? Eu conhecia. Mas é, isso é uma grande realidade. Além dele fazer isso, ele tinha a chaleirinha onde ele esquentava a seringa ali.
Isso.
Né? E esperava você fazendo. E quando ele ia aprontar a seringa, ele dava o espirrozinho para tirar se tivesse alguma bolha, algum ar dentro da seringa. É, umas coisas assim que marcam a nossa lembrança, né? E a gente sente, não podemos, sente falta. Desse momento que a gente talvez não aproveitou porque não tinha consciência tanta para aproveitar mais, mas sim. é umas lembranças boas da vida da gente.
Procedimentos que jamais hoje a medicina, o mundo sim. farmacêutico não procede dessa maneira devido à questão de tecnologia, né?
Exato.
E quando você falou do teu avô e do Dr. Lauro aplicar injeção lá no interior, na filha do bandido, uhum. era muito comum chegar na casa do seu avô e ele fazia um deslocamento até na residência, onde a sim. pessoa estava acamada, isso qualquer hora da madrugada. Por que estamos mencionando isso? Para mostrar o profissional, a dedicação. Não era apenas das 8 às 18, era 24 horas, né, Juco?
A Farmácia União sempre fez plantão, sempre teve plantão. Você batia na casa do meu avô, horário que fosse, ele levantava e ia atender a população. Isso independente de se a pessoa tinha condições financeiras de pagar ou não. Meu avô sempre foi uma pessoa que ajudou as pessoas, independente da questão financeira. Tanto é que eu te disse, ele não criou fortuna, não deixou bens para filhos, grandes bens, mas sempre foi feliz fazendo esse tipo de atendimento.
Mas deixou um belo legado, um ótimo exemplo em relação ao que é ser um profissional dedicado em prol da população. Bom, meu caro Juco, assim chamamos.
Até, Luiz, eu queria só lembrar uma coisa, assim, só para o pessoal saber. Meu avô chegou aqui e ele era um prático, farmacêutico prático, ele não era formado. Então, ele fez um teste aqui no Brasil, né, porque o pai dele já era farmacêutico, né? Então, certo. Ele fez um teste aqui no Brasil, passou e virou farmacêutico prático. Então, essa era a profissão dele, farmacêutico prático. E, claro, meu pai fez faculdade, virou perfeito, farmacêutico. Eu fiz faculdade, sou farmacêutico. Sim. E minha filha agora também é farmacêutica também. Já estamos na quarta geração do meu avô para cá.
Interessante. E essa experiência, esse lado empírico, né? Às vezes, eu sempre digo, para se chegar no científico, você parte do empírico, né? Para o científico. Então, eu acho que o teu pai aproveitou muito bem todo o conhecimento. E, diga-se de passagem, teu pai começou as atividades também na farmácia, né?
Sim, meu pai abriu uma portinha, né? Na Farmácia União, cedida pela minha avó, porque a minha avó era já mais...
Dona Yolanda.
Dona Yolanda já era mais fortinha, mais brabinha, mas cedeu lá uma portinha de 3x3 e meu pai começou a fazer os seus experimentos, né, seus exames ali. Inclusive foi um dos pioneiros na questão da gravidez, onde ele comprava os sapos, né, e injetava urina ali, e se o sapo ficasse estufado é porque estava grávida. Então comprava-se muito sapo na época, tinha um uma boa quantidade na casa, porque eu andava na casa do meu avô, né? Sim. Quando eu era criança, para cima e para baixo, a gente via.
Os sapos.
Sempre andando para cima e para baixo.
E, Juca, nos fala desse sonho do meu querido doutor Virinho, saudoso doutor Virinho. Fala desse sonho de um laboratório. O pai tinha farmácia, ele viu que realmente era algo bom, mas de transformar esse sonho em uma realidade, o que é hoje o laboratório de clínicas aí na Rua Prudente. Ele tinha exatamente essa determinação, ele tinha como objetivo atender a população, porque imagina na época fazer um exame, seja de fezes ou de urina, os mais simplórios, né? A dificuldade para a população.
Meu pai, assim, para te falar bem a verdade, ele tinha um sonho antes de se formar, que era ser piloto de avião comercial.
Por isso que ele foi militar também, né?
Foi militar.
Com muita honra.
CPOR, inclusive, isso, né? Então, ele tinha esse sonho, mas o meu avô, claro, foi dizendo, o teu futuro é esse e tal. E realmente se formou, farmacêutico, bioquímico, né? E na época, abriu esse laboratório com poucos recursos, mesmo porque não tinha assim, muita tecnologia, mas se tinha muita teoria, muita farmacopeia para poder se estudar e fazer esses exames. E começou pequenininho e foi cada vez se aperfeiçoando, fazendo cursos. Meu pai era um profissional que não deixava de ir em congressos e em cursos, porque é importante.
Sempre isso. Na vanguarda.
Sempre,
né?
É importante, pelo menos alguém ir lá e trazer tecnologia para você estar renovando.
É interessante porque esse legado deixado pelo teu pai, Juco, acho que você sente um orgulho enorme.
Ah, né? Com certeza.
Você, acho que brilha os teus olhos quando você vê toda essa história de vida como professor, como diretor do Cid Gonzaga. Era um professor mais atuante, mais elétrico em sala de aula. Ele realmente conseguia contornar várias escolas, o laboratório, o trabalho lá do profissional. Esse legado que ele deixou, você vê com muito carinho, Juco?
Sim, meu pai, eu me lembro que meu pai era um senhor de um trabalhador, ele dava aula no Túlio de França, isso, no Cid Gonzaga e no São José, e ainda atendia as prefeituras de União da Vitória e Porto União e o seu laboratório. Então ele era uma pessoa muito elétrica, muito ágil, né? Dormia muito pouco, em torno de 4 horas por dia, né? E estava sempre às 7 da manhã, 6:30 por aí, já no seu trabalho. Então isso deixa a gente muito orgulhoso e agradecendo pelo que ele mostrou para nós. Eu, Luiz, quando comecei a estudar, eu fui para o colégio Santos Anjos fazer o meu pré. Depois que eu terminei meu pré, meu pai disse assim para mim, não, agora você vai fazer a escola pública. Uhum. Você vai saber o que é ser igual a todo mundo. Não é porque tem mais condição que vai estudar em outra escola. E eu realmente fui para o Balduino Cardoso.
Ah, né? Você é no Balduino?
Estudei no Balduino Cardoso.
Eu também estudei lá.
Acho que era primário, né?
Isso, nem primário, lembro, primário.
Né? Inclusive, nós comíamos a merenda, isso, na época, um pratinho de plástico, um copinho de, às vezes,
plástico
de canjica,
também,
algumas coisas assim. Uhum. E que meu pai fazia muita questão de dizer, todo mundo é igual, ninguém é diferente porque tem mais ou menos. Uhum. Então eu me orgulho muito disso, de que meu pai mostrou para nós qual que é a realidade, qual que é a questão de você conhecer as pessoas desde baixo, né? Então, quanto a isso, eu tenho muito orgulho do meu pai. Ele deixou um legado muito grande para a Vitória. Foi um cara que foi presidente da Associação Brasileira de Análises Clínicas, que é a SBAC, né? Uhum. Durante 4 anos. Representante do Brasil internacionalmente, representando.
Isso que eu ia te perguntar agora, Juca, que está dentro do assunto, esse reconhecimento nacional e internacional. Poucas pessoas até sabem, porque o teu pai era muito brincalhão, muito dado, esse lado exatamente de tratar todos, né, de uma forma igual, com respeito, educação, mas sempre muito espirituoso, porque a gente sente umas saudades. Quando você está esperando o horário para dar no laboratório, né? Eu sempre frequentei o laboratório de vocês, aí chegava ele com uma piadinha outra, com um brindezinho, entende?
Exatamente.
E as pessoas até desconhecem, por muitas vezes, esse reconhecimento nacional e internacional. Gostaria que se comentasse um pouquinho mais sobre
ele,
isso.
Ele sempre foi uma pessoa dedicada, posso te dizer até, não pelo lado ruim, mas pelo lado bom, que o laboratório era mais um filho dele, né? Ele se dedicava muito na questão profissional. Não pela questão financeira, mas pela prestar um bom serviço à população. Essa era a preocupação dele, prestar sempre um serviço de boa qualidade, sempre com tecnologia. Por isso ele viajava muito para fora e foi escolhido para representar o Brasil na Sociedade Brasileira de Análise Clínica internacionalmente, né? E ficou perante há vários anos representando o Brasil. E meu pai recebeu, inclusive, um convite para ir embora do Brasil, trabalhar nos Estados Unidos. E meu pai recusou, né? Por quê? Porque, na verdade, sabia da importância que era ficar aqui
pra população,
em Porto União, menos que ia ganhar o dobro que ia ganhar, mas ele sempre achou que era interessante ficar no Brasil e colaborar com a saúde pública do nosso município, do nosso estado.
Você agora falando assim, eu me lembrei de jogadores de futebol, né?
É
o pessoal que é semântico, que pensa exatamente na questão só de valor de dinheiro, né? Não se fazem mais profissionais com esse amor, dedicação, esse espírito altruísta em servir, estar em prol do próximo. Meu caro Juca, o nosso tempo passa rápido e você está cheio de histórias, histórias lindas, verdadeiras, histórias que engrandecem o município de Porto União. É uma homenagem ao centenário de Porto União, nas pessoas que acreditaram, seu Frederico, dona Yolanda, doutor Vilinho, você, a tua filha, já dando a continuidade. Eu sei que eu nem vou entrar nesse campo, mas existem projetos dentro desse ramo que vocês não vão parar. Mas eu quero que você mencione um pouquinho sobre recursos humanos. Eu sempre ia na farmácia do seu Frederico, lá estava sua avó sentada, em Holanda, aí vinha o teu avô bem elétrico ali atrás, que eu ia chamar um ele para ver alguma coisa, mas tinha uma funcionária de anos e anos ali, e assim eu vejo no laboratório, assim eu vejo nas farmácias hoje também, que a Santa Teresinha é uma farmácia da década de 30, né? E hoje está sob o comando de vocês, e vocês têm um tratamento especial em relação à mão de obra, digamos, a recursos humanos. Vocês dão oportunidade. Eu sei que tem gente que hoje é formado, mas que entrou lá com o aprendiz e foi caminho para muitos outros montarem outros laboratórios. Acho que as pessoas se orgulharam de estar no laboratório ao lado do Dr. Virinho. Nos fale desse carinho que vocês têm com o ser humano.
Isso é uma realidade. Nós temos algumas pessoas, inclusive posso citar aqui na Farmácia União, quem trabalhou foi a Erna, né, que esteve lá há muito tempo, só saiu depois da morte do meu avô, né, e dentro do laboratório nós temos hoje pessoas com 25 anos, 30 anos de laboratório que continuam colaborando com nós e que permanecerão. Inclusive algumas já aposentadas, mas estão lá trabalhando e se aperfeiçoando cada vez mais, porque meu pai sempre valorizou esse pessoal. Claro que acontece que a gente tem que ir repondo, a gente tem que ir repondo as pessoas, e mesmo porque na época nós atendíamos aí, vamos dizer, dentro do laboratório, fazíamos aí 5 mil exames mês, hoje nós fazemos quase 60 mil exames mês.
60 né? mil?
Nós tínhamos... em torno da matriz de dois postos. Hoje nós temos a matriz e mais 7 postos de coleta, inclusive abrimos esse ano em Cruz Machado e também em Irineópolis. Temos projetos, como você falou, para nós irmos expandir em outras cidades do nosso município. E claro, melhorando o nosso atendimento, tentando fazer as coisas melhores cada vez mais, treinando. Estamos mudando o nosso sistema, você pode notar que agora mudou todo o sistema. É um sistema para que os clientes tenham mais segurança no atendimento, que não haja problemas futuros. Então, a gente sempre está inovando, é coisa nova. O ano passado, trocamos vários aparelhos novos, mandamos esse ano nosso pessoal para o congresso, que teve agora na Bahia, com recursos do laboratório para que eles possam. Estamos com 4 ou 5 estagiários de biomedicina dentro do laboratório, porque também damos oportunidade para aqueles que vão se formar e quem sabe possam se integrar dentro da nossa equipe para que tenha um bom atendimento à população. Então, investimento sempre é feito, como meu pai sempre diz, Juco, não adianta você ter só equipamento, você tem que ter pessoal qualificado. E isso a gente faz, estamos fazendo, já estamos há 2 anos com auditoria interna e externa dentro do laboratório para fazer acreditação, que é um órgão que, do CNPq, que é termo de qualidade. Hoje nós temos a categoria diamante do nosso laboratório.
Opa.
Né? Então, agora em setembro, devemos ter a acreditação, que é o máximo em termos de laboratório de qualidade. E, claro, temos outras pretensões no futuro de estar melhorando o atendimento. Sempre tem que melhorar. Não adianta a gente ficar parado no tempo.
Estagnar jamais,
não,
né?
Tem que ter equipamento novo e qualificação do nosso pessoal.
Isso exige investimento, né? Exige uma boa parcela do faturamento para a questão de recursos humanos, equipamentos, parte realmente, vamos chamar de instrumentos, instalações. Não é apenas fazer uma vez e continuar faturando.
Não, não.
Inclusive,
nós reformamos o São Pedro, posto, trocamos de lugar e agora estamos aí prestes a abrir em São Cristóvão, um posto novo, com uma instalação nova para atender melhor as pessoas. Só para você ter uma ideia, nós temos 61 funcionários dentro do grupo.
61?
São 60 pessoas, né, que trabalham dentro desse laboratório.
E tem chegado na frente, não tem ideia por trás dos bastidores. Meu caro Juco, é sinal que o seu avô, o seu Frederico, da Yolanda, o doutor Vilinha, a sua família em si, você, a sua filha, continuam acreditando no município de Porto União. Vocês fizeram parte desse processo histórico de progresso, de desenvolvimento econômico, cultural, científico e humano. Isso nos enche de orgulho e a gente agradece as empresas que estão vindo aqui dizendo: viva Porto União no seu centenário. Então, eu quero que você deixe uma mensagem para a população, né, de Porto União no seu centenário.
Eu quero, assim, do fundo do coração, agradecer à população de Porto União, que sempre foi nossos clientes, que sempre nos prestigiaram, né, e que agora está chegando esse centenário. Então, em nome do laboratório, das farmácias, dos nossos colaboradores do laboratório, queremos agradecer e desejar a todos um feliz centenário para todos e pode ter certeza que estamos cada vez mais trabalhando para atender melhor as pessoas.
E aqueles que querem se instalar em Porto União poderá ter uma palhinha com você, né, Juco?
Venha para Porto União, que a cidade é amiga, carinhosa, e que nós vamos receber de coração muito aberto.
Então, é aquilo que eu digo, algo realmente tem, que é a seriedade, a competência, a responsabilidade, né, em se instalar no município e chegar exatamente a vivenciar o centenário. É porque acreditaram. Meu caro Juco, Carlos Alberto Jung, muito obrigado.
Obrigado a você, Luiz, parabéns pelo teu programa e obrigado a toda a direção e parabéns pela rádio, pela TV, pelas mudanças que estão sendo feitas. Significa que vocês também acreditam nas nossas cidades.
Com
muito
certeza.
Obrigado.
Vocês que nos acompanham do outro lado do rádio esse domingo maravilhoso, um ótimo domingo, um ótimo almoço e uma excelente semana. E vamos continuar com ele, Deus, a essência da nossa existência. Até a próxima.